Vamos então continuar os nossos trabalhos. Passamos para as declarações políticas. A primeira é do CDS. Tem a palavra a senhora deputada Ana Espínola.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo. Este é o último período legislativo da 10ª Legislatura. Significa isso que é tempo de olhar para os últimos 4 anos, fazer balanços e apresentar contas. No próximo dia, 16 de outubro, os açorianos vão decidir a composição do próximo Parlamento. São os açorianos que, em liberdade, escolhem os deputados que representarão as suas ilhas nos próximos 4 anos. E, em sequência, quais os partidos políticos que apoiarão a formação do próximo governo. Esta é, assim, a minha última intervenção nesta tribuna. Fui chamada a este Parlamento para contribuir para o desenvolvimento da minha ilha e da minha região, e foi isso que tentei sempre fazer com a maior dignidade e com grande sentido de responsabilidade. Saio com o sentimento de dever cumprido, apesar de ter consciência de que num Parlamento sem maioria absoluta e com mais deputados de CDS, teria sido possível valer todas as posições que o CDS entende que são as melhores soluções para a minha terra. Mas a democracia é assim mesmo. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, há 4 anos atrás os açorianos escolheram um Parlamento com a maioria absoluta de deputados do PS. Dessa maioria socialista foi autoproclamado um novo governo regional, como coisa que os socialistas não governassem esta região há 20 anos. A governação foi turbulenta. O PS viu-se embrulhado em várias crises na agricultura, nas pescas, teve problemas nos transportes, na saúde e tentou disfarçar com pensos rápidos, mas sem sucesso, os péssimos resultados do sistema de ensino. Pelo caminho foi-se desculpando com um governo da República que não era da mesma cor política, o que acabou por dar imenso jeito, porque enquanto se fazia oposição a Lisboa, tentava-se extrair os açorianos que levaram também com a austeridade e com as consequências dela, que foi imposta por um desgoverno nacional do Partido Socialista. Assim foi preciso criar agendas, escrever cartas, inventar planos integrados. E nisso a governação do PS conseguiu ser verdadeiramente criativa. O problema foi transpor para a realidade social e económica da região aquilo que os decisores idealizaram. A taxa de desemprego nos Açores baixou. É verdade. Não se pode dizer com a mesma certeza que sem um criado emprego efetivo, duradouro e sustentável para milhares de açorianos que entraram num circuito fechado de programas ocupacionais e que, quando escutados todos os prazos e todos os programas de ocupação de desempregados, vão voltar para o desemprego. No meio da tempestade, uma agenda ocupou desempregados, melhorando estatísticas, mas não deu estabilidade social aos ocupados desempregados, nem assegurou dinamismo à economia. No vento, viajaram as low cost para os Açores, que efetivamente têm contribuído para o renascer de um setor que estava moribundo e de portas fechadas, o turismo. Só que, como sempre, os planos são traçados para um horizonte de 4 anos. O PS não conseguiu unir esforços para que este bom desempenho estatístico do setor vire complemento efetivo à economia tradicional ligada à agricultura e às pescas. O que é preciso é criar condições para que o turismo seja sustentável e duradouro, gerando empregos e riqueza, em vez de corrermos o risco de andarmos distraídos com tricas políticas para qualquer dia nos darmos conta que os Açores passaram de moda. E depois é vê-los de novo a fechar as portas. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, é preciso apostar na diversificação da nossa economia. É preciso dar valor aos Açores. O governo que foi empossado governou assente em compromissos. Avaliar a possibilidade de implementar sistemas de aquicultura para espécies endémicas dos Açores. Está no programa de governo, mas o governo não concretizou. Mais do que a nossa terra, os Açores têm uma riqueza ainda maior por explorar. O nosso mar, os nossos fundos marinhos. Protegê-los, valorizá-los e dinamizá-los é urgente. Somos a região da Europa com os maiores potenciais neste domínio, mas estamos quase confinados só a olhar até onde a vista alcança. A aquicultura é uma aposta com futuro e de futuro, pois existem condições naturais propícias ao desenvolvimento desta indústria. Uma aposta efetiva neste setor cria postos de trabalho altamente qualificados e diversifica a economia regional. Não, com o PS não se estimulou a inovação, preferiram apenas ocupar precária e temporariamente desempregados. Por outro lado, o PS governou sobre o compromisso de promover um pacto de estabilidade para a educação com os parceiros representativos desta área. O PS governou, mas não concretizou. Mais uma vez, a Secretaria da Educação foi alvo de mudança de titular, o estatuto da carreira docente foi mudado mais do que uma vez e os concursos de professores feitos para tapar sol com a peneira. Os resultados do nosso sistema educativo são classificados por entidades externas e idóneas, com os piores resultados do país e dos piores da Europa, e a renovada governação não consegue ir além dos pensos rápidos. Na saúde inscreveu-se no programa de governo um capítulo cujo título era Uma Saúde para Todos. Entre outros compromissos arrojados, assumia-se a continuação dos programas de deslocação de médicos especialistas entre todas as unidades de saúde. E disse-se aos açorianos que se iriam contratar médicos especialistas em medicina geral e familiar com o intuito de disponibilizar um número suficiente de clínicos para que cada açoriano tenha o seu médico de família. A saúde não sofreu com a tempestade, foi mesmo apanhada pelo furacão PS. O governo socialista da região, que tanto bradava da austeridade que emanava de Lisboa, foi do género mais papista do que o Papa. Cortou a deslocação de médicos especialistas às ilhas sem hospital. Cortou no apoio à deslocação de doentes e seus acompanhantes. Cortou nos reembolsos a que os açorianos tinham direito quando recorriam a serviços privados por falta de resposta do setor público, numa dupla missão de perseguir a iniciativa privada e cortar direitos adquiridos aos açorianos. Ameaçou cortar serviços de diagnóstico e terapeutas em ilhas mais pequenas. Impôs taxas moderadoras em exames complementares de diagnóstico que não são opção dos doentes, como as que são aplicadas nos serviços de urgência. Aumentou as listas de espera cirúrgicas nos Açores, sem que nada tenha sido feito para colmatar uma das maiores vergonhas da nossa região. Com a crise, chegou a hecatombe da construção civil açoriana. Acabou o investimento público em megas obras públicas e foram mais de 10 mil pessoas para o desemprego. O Governo Socialista criou, então, a Carta Regional das Obras Públicas de forma a assegurar às empresas de construção civil um planeamento atempado através de uma visão previsível das necessidades de investimento público. Das 399 obras que estavam previstas na CROP, apenas 30% estão concluídas, 20% em execução e 50% foram adjudicadas. Dos 560 milhões que se comprometeu a investir, apenas pagou 91 milhões às empresas, ou seja, singelos 16%. Chegamos ao fim do mandato e as empresas de construção civil só se podem queixar de um governo regional que lhes apresentou, estrategicamente, uma carta regional das obras paradas. No programa deste novo governo socialista estava também uma outra interessante intenção: aproveitar o reconhecimento dos prémios internacionais atribuídos aos Açores enquanto destino turístico de excelência, sobretudo nas áreas do ambiente. É verdade, nos Açores há reservas da biosfera, áreas classificadas património mundial, zonas úmidas reconhecidas pela Convenção Ramsar e ilhas que são quality coast, mas nem sequer os açorianos sabem bem do que é que se trata. Imbuído do espírito construtivo que caracteriza a oposição preconizada pelo CDS, propusemos a aprovação do Plano Integrado de Desenvolvimento das Fajãs da Ilha de São Jorge. A maioria socialista aprovou, mas o governo socialista nada fez. Ficou a perder a economia de São Jorge, fica a perder-se o património que não é recuperado e ficam a perder todos quantos poderiam desfrutar ainda mais e melhor de um conjunto de ecossistemas únicos nos Açores. A construção civil, as empresas e os milhares de açorianos que entretanto foram ocupados pelas agendas continuam todos à espera. Esperam pelo Plano Integrado de Desenvolvimento das Fajãs, como também anseiam que o compromisso de apoiar a revitalização do comércio tradicional localizado nos centros históricos das vilas e cidades possa ser concretizado quando se abrirem os sistemas de incentivos previstos no quadro comunitário de apoio 2014-2020. Por fim, os transportes. Asseguraram os socialistas que iriam consolidar o Plano Integrado de Transportes e aplicá-lo progressivamente em todas as ilhas. Ora bem, esta só pode ter sido a grande anedota do mandato. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, 40 anos de democracia e de autonomia, mais de duas décadas após a adesão à União Europeia e muitos milhões de euros depois, os açorianos ainda vivem constrangimentos inconcebíveis. O CDS reconhece a evolução registada, mas não aceita as limitações que não foram ultrapassadas por incapacidade das sucessivas governações regionais. É paradoxal que, apesar de todo o desenvolvimento verificado, a região não consiga ser um polo catalisador de recursos humanos qualificados, como era desejável, e as nossas gentes sintam cada vez mais a necessidade de migrar para outros destinos em busca de oportunidades de trabalho e melhores condições de vida. Afinal, que autonomia é esta que não consegue aguentar as suas gentes? É imperioso lutar contra esta desertificação humana, que novamente se verifica. E não vale a pena dizer que não é bem assim. Basta olhar para o que aconteceu em São Jorge, que por causa da perda de população, também vai perder representatividade política a partir da próxima legislatura. Entendo que é fundamental dar mais valor à política com credibilidade, responsabilidade e moderação. A região precisa de um CDS mais forte, que alerte constantemente e sem complexos para o nosso atraso económico, cultural e social, fruto em grande medida dos condicionalismos arquipelágicos, mas também de políticas menos adequadas à realidade. É preciso dar mais valor à sociedade, dar mais valor à economia, é tempo de dar mais valor aos Açores.
Obrigada, Sra. Deputada. À mesa já tem uma inscrição. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Deputada Ana Espínola, a Sra. Deputada fez uma intervenção de despedida. Eu já assisti a muitas aqui no nosso Parlamento. E algumas vezes elas pecam por ser ocas, por não terem conteúdo. A senhora deputada escolheu um registro diferente. A senhora deputada escolheu sair, como entrou aqui nesta casa, com conteúdo, com seriedade, com espírito crítico, com um sentido do dever. O sentido do dever é servir os eleitores que aqui representam. Quero saudá-la neste momento. Eu considero que a sua despedida é exemplar, mantendo-se em funções até ao fim, exercendo as suas funções até ao fim, com o espírito crítico que a caracteriza. Devo dizer que ao longo dos anos que aqui desempenhou funções, fica à representação parlamentar do PPM, mas penso que será uma noção muito alargada nesta casa, fica uma imagem da seriedade, do rigor que Vossa Excelência colocava no âmbito do desempenho das suas funções. Nunca vi, nunca assisti a que Vossa Excelência se atrasasse em qualquer relatório, em qualquer das suas competências, em qualquer das suas funções. A senhora deputada era fiável, foi fiável até ao fim, do ponto de vista do trabalho parlamentar que tinha que fazer, séria e rigorosa. Senhora deputada, a senhora deputada sai daqui muito prestigiada desta casa, e eu quero assinalar esse facto e quero agradecer-lhe o trabalho que desempenhou a favor dos Açores e, muito especificamente, a favor do povo de São Jorge.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sra. Secretária Regional, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. A Sra. Deputada Ana Espínola, na sua intervenção de declaração política, trouxe-nos uma perspectiva desde logo, perpassando todas as áreas da governação, e compreenderá que nos 5 minutos de que o Governo dispõe é impossível responder um a um aos pontos que aqui focou. De qualquer maneira, queria dizer-lhe, Sra. Deputada, que não partilhamos de maneira nenhuma da sua perspectiva pessimista, quer em relação ao trabalho desenvolvido pelo Governo, quer para o futuro. Sra. Deputada, algumas das áreas que focou foram áreas que mereceram da parte deste Governo uma atividade muito intensa e a procura na construção de soluções que melhor servissem os desafios com que os Açores se deparavam. Falando do emprego, registámos uma redução de 31% na sua taxa, passámos de 18% no primeiro trimestre de 2014 para 12,4% no primeiro trimestre de 2016. Isto em circunstâncias cheias de desafios para a região, porque o país enfrentou nestes 4 anos, e nós também naturalmente, a maior crise desde a instauração da democracia. E aquilo que nós fizemos foi adotar medidas para proteger os rendimentos das famílias e para proteger as nossas empresas e, ao contrário daquilo que foi feito na República, reforçando o investimento e reforçando as respostas sociais para dar aos açorianos aquilo que eles necessitavam. Na área da educação, que também foi abordada pela senhora deputada, eu acho que é justo reconhecer o trabalho que a região tem feito nessa matéria, sendo certo que ainda temos um importante caminho para percorrer. E importante, sobretudo, porque melhores resultados reverterão naturalmente a favor das nossas crianças e dos nossos jovens. Diminuímos em 34% a taxa de retenção, 15% a taxa de abandono escolar, aumentámos em 16,2% a taxa de conclusão do ensino básico, para não referir aqui um a um os importantíssimos investimentos que foram feitos no parque escolar. A senhora deputada falou também, com algum caráter depreciativo, dos importantíssimos programas ocupacionais que foram desenvolvidos por este governo. Senhora deputada, enquanto a economia não tinha condições para ser ela própria a gerar empregos, como já está fazendo, essa resposta revelou-se essencial para dar rendimento às famílias e, com isso, manter a sua dignidade. Mas há também uma nota que eu acho importante fazer, senhora deputada. É que a nossa postura foi muito diferente da vossa. A sua intervenção esquece aquilo que foi a gênese das crises das dívidas soberanas e faz tábua rasa dos efeitos devastadores das medidas que o governo do PSD e do PP adotaram na República e que causaram apenas a maior destruição de emprego e a maior perda de rendimento para as famílias portuguesas. E sobre isso a senhora não disse nada. Mas, senhora deputada, eu julgo que a cereja em cima do bolo da sua intervenção é a referência que a senhora faz ao plano para o desenvolvimento integrado das Fajãs de São Jorge, ao qual o governo respondeu com uma candidatura às reservas de biosfera. A senhora gostou? Não. A senhora ficou zangada porque a senhora não queria uma reserva da biosfera. A senhora queria o plano integrado do desenvolvimento das Fajãs de São Jorge, numa visão absolutamente redutora
daquilo
que é o potencial do nosso património natural e edificado. Acho que essa nota, senhora deputada, diz tudo. Portanto, para lhe dizer, e concluo já, senhora presidente, que não partilhamos da sua perspectiva. Este governo tem a consciência de tudo ter feito, ter usado todos os seus recursos, todas as suas competências para responder aos enormes desafios que enfrentou nestes 4 anos. Termino já, senhora presidente. E nessa matéria temos a consciência de que demos o nosso melhor. Termino apenas com uma palavra, senhora deputada, de reconhecimento pelo trabalho que desenvolveu ao longo destes 4 anos neste Parlamento, desejando-lhe, em nome de todo o Governo, as maiores felicidades pessoais e profissionais. Obrigada, senhora.
Obrigada, senhora secretária. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Então, para encerrar a declaração política, tenha o Sr. Deputado António Marinho para intervir agora. Tenha a palavra, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Em primeiro lugar, uma palavra para a Sra. Deputada Ana Espínola, que eu gostaria que ela ouvisse, mas ela está a falar com a Deputada Graça Silveira neste momento. mas uma palavra pessoal dirigida à senhora deputada Ana Espínola, não só pelo trabalho que desenvolveu e bem nesta Assembleia, nas comissões e as intervenções que produziu aqui neste plenário, mas também pela sua simpatia e pelo relacionamento pessoal muito bom que conseguiu estabelecer, julgo eu, com os restantes 56 deputados desta Casa. E por isso, naturalmente, é sempre com pena que vemos sair uma amiga, mas a política é isso mesmo. A amizade, de qualquer forma, nunca desaparecerá e pode contar sempre com a amizade, tenho a certeza, dos 20 deputados do Grupo Parlamentar do PSD, e havemos de nos encontrar mais vezes, que nós vamos andando sempre todos um pouco nas nossas atividades profissionais ou na atividade como deputados, andaremos sempre a encontrar-nos nas ilhas todas, nas 9 ilhas desta região. E por isso, uma vontade muito forte que vingue especialmente na sua carreira profissional e que, para a qual lhe desejamos as maiores felicidades em termos pessoais e profissionais. E que maior elogio lhe podia ser feito se não dizer-lhe que concordamos no essencial com a intervenção que ali, produziu. Porque efetivamente fez um périplo pelas diversas áreas da governação e identificou realmente os grandes problemas porque passam os Açores 20 anos depois de uma governação da parte do Partido Socialista. Existe hoje em dia, efetivamente, uma economia que esmoreceu, uma economia que não cria emprego sustentado, que se socorre, efetivamente, dos programas ocupacionais, que deveriam ser não um fim em si mesmo, não o remédio, mas uma situação de recurso que pode ser melhorada, mas também uma sociedade que conhecemos bem a grande maioria dos indicadores. O PSD tem desfiado uma série de indicadores que são perfeitamente identificadores numa situação da região 20 anos depois da governação socialista. Sabemos o que é que se passa no setor da saúde, todos sabemos dos 50 mil açorianos que não têm médico de família, todos sabemos dos 10 mil açorianos que esperam por uma cirurgia, muitas vezes 2-3 anos. São indicadores reais. Sabemos o que é que se passa na educação com a mais alta taxa de abandono escolar precoce ou com a mais alta taxa da população com 15 ou mais anos que somente tem o ensino básico, 68%. Sabemos que esta é a região que tem a mais alta incidência do rendimento social de inserção, que abrange 7,4% da população, quando a média do país se fica pelos 2%, portanto temos uma incidência de rendimento social de inserção quase 4 vezes superior àquilo que se passa no país, na média do país, e temos aquele indicador que o Partido Socialista nunca gosta de ouvir falar, que é termos mais de 70% das famílias com rendimentos familiares inferiores a 530 euros. E, no entanto, tivemos uma região ao longo dos últimos 15 a 16 anos
agradeço que termine, Sr. Deputado.
Anos, vou já terminar, Sra. Presidente, que recebeu mais de 8 a 9 mil milhões de euros e, no entanto, não fez repercutir os efeitos que recebeu do exterior, da União Europeia e do Orçamento de Estado, e não foi capaz de repercutir isso na qualidade de vida das pessoas. Deixa também responsabilidades para as gerações futuras dos açorianos, mais de 2,5 mil milhões de euros para as gerações futuras pagarem aquilo de que nós estamos a usufruir. E, portanto, Tal como disse a senhora deputada Ana Espínola, é esta a região que nós temos 20 anos depois. Os açorianos, naturalmente, dentro de pouco mais de um mês, saberão com a sua inteligência avaliar o que é que deve fazer. Da parte do PSD Açores, nós estamos tranquilos e aguardaremos aquilo que se vai passar no dia 16 de outubro. Estamos confiantes e é assim a democracia. Mais uma vez, senhora deputada Ana Espínola, muitas felicidades e obrigado por este último testemunho que aqui nos deixou.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Sambento tem agora a palavra.
Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada, queria, em primeiro lugar, deixar aqui um testemunho pessoal e político, uma vez que nós trabalhamos na mesma Comissão, na Comissão de Política Geral, para o seu empenho e a determinação com que sempre trabalhou e sempre defendeu as suas causas. Muitas vezes, discordando de nós, como é natural, a democracia é isso, mas de facto foi um elemento de grande préstimo na Comissão de Política Geral e eu queria deixar aqui esse testemunho e o Partido Socialista, obviamente, deseja-lhe as maiores felicidades pessoais no seu futuro. Senhora Deputada, eu não me quero repetir muito em relação àquilo que ainda no último plenário aqui referi, mas nós discordamos totalmente da avaliação que fazem sobre os malefícios da maioria absoluta do Partido Socialista. Esta é uma maioria absoluta positiva, reformista e dialogante e que nos últimos 4 anos assumiu um caráter essencial de ser também uma maioria anti-austeridade. Senhora Deputada, o seu Governo na República cortava e nós aqui nos Açores anulávamos ou compensávamos esses cortes. Esta é que é a verdade. E também queria dizer que é por isso, Senhora Deputada, que nós estamos convictos que, no caso dos Açores, no caso das maiorias absolutas do PS nos Açores, há muito mais vantagens do que desvantagens nessas maiorias e é por isso que o povo nos tem dado também essa confiança. Queria também dizer, Senhora Deputada, que nós não concordamos com a avaliação que faz sobre o mandato desta legislatura. A Senhora Secretária dos Assuntos Parlamentares já teve a oportunidade de rebater o essencial dessa avaliação. Eu queria deixar aqui uma nota sobre aquilo que o PS tem feito em política de coesão, coesão territorial com inúmeras infraestruturas, coesão social com serviços e infraestruturas e enormes valências e também a coesão económica que tem envolvido todas as ilhas dos Açores. E nós continuaremos a desenvolver essas políticas, apesar de muitas vezes as más políticas nacionais terem afetado as boas políticas regionais, mas continuaremos certamente neste caminho. Obviamente que nem tudo está bem, nem tudo está feito. Nós reconhecemos que há assimetrias nos Açores que são incompatíveis com o desenvolvimento que o PS deseja, mas, se me permite, esta é até uma justificação para nós voltarmos a pedir a confiança dos açorianos. Nós já fizemos muito, aquilo que falta fazer é menos do que já está feito, mas nós temos que continuar esse percurso de recuperação e de desenvolvimento dos nossos Açores. E para isso eu deixava uma última nota, Senhora Deputada. E para isso eu recorria-me do critério de avaliação, quer do CDS, quer do PSD, por exemplo, quando nós aqui debatemos o orçamento para 2015. O PSD na altura fez uma viragem, depois de 2 anos a abster-se nesses documentos, passou a votar contra. E as justificações eram, entre outras, o desemprego era um descalabro total, o turismo era uma razia que ia levar à falência de todos os empresários pelos Açores fora e também, ao nível dos transportes, tínhamos inúmeros problemas. Sr. Deputado, não é exagero, lamento dizer, não é exagero, nem sequer antes, nas vossas declarações, antes do debate parlamentar, como no próprio debate parlamentar. E hoje o que é que nós assistimos? O Sr. Presidente do Grupo Parlamentar já disse em à parte, no turismo, Senhora Deputada, recorde absoluto em 2016 em todos os 3 principais indicadores. Transportes, uma verdadeira revolução ao nível dos transportes aéreos, marítimos, nos Açores. E ao nível do desemprego, Senhora Deputada, basta dizer isso, o mais baixo desemprego nos últimos 5 anos. Portanto, utilizando os próprios critérios da oposição, é este o balanço que nós temos para apresentar aos açorianos. Nós vencemos, nós conseguimos, com a ajuda dos empresários, dos açorianos, e é este o nosso património, e que nós, sem qualquer complexo e com enorme orgulho, iremos apresentar aos açorianos. E repito, segundo os vossos próprios critérios de avaliação, é um percurso de sucesso inegável. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Zoraida Soares pediu a palavra para uma interpelação. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sra. Presidente, sei bem que não tenho tempo já regimental para intervir neste ponto, mas, se me permite, gostaria de desejar à deputada Ana Spínola as maiores felicidades na sua vida futura. Havemos, com certeza, de nos encontrar por aí. E dizer-lhe que respeito muito o seu trabalho, o seu contributo e a sua presença neste Parlamento, e espero, quem sabe, revê-la noutra altura. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. E então, para encerrar a declaração política, tem novamente a palavra a Sra. Deputada Ana Spínola.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhora e os seus membros do Governo, em primeiro lugar, gostaria de agradecer todas as palavras dirigidas pelas diversas bancadas à minha pessoa. E uma vez que estamos em fim de legislatura, queria também aproveitar para dizer que foi uma honra poder partilhar com todos vós estes últimos 3 anos. Aprendi imenso com todos vós, com os colegas de Comissão de Política Geral, da Comissão de Assuntos Sociais, da Comissão de Inquérito, com todos vós aprendi imenso. Mas, sobretudo, aprendi imenso com o grupo parlamentar do CDS-PP, a quem reconheço e agradeço o apoio incondicional, a amizade e, sobretudo, a capacidade de trabalho na apresentação de iniciativas, sempre com o objetivo de melhorar a vida dos açorianos e na defesa intransigente dos açorianos. Porque a política é isso mesmo, e assim eu a entendo como uma missão de encontrar as melhores soluções para as dificuldades daqueles que em nós depositaram a confiança e que nos tornaram, pelo seu voto, os representantes das suas preocupações. Este é o lado nobre da política, a procura incessante pelo bem comum. E foi com esse espírito de missão que eu aqui entrei e que tentei dar o meu melhor. E como já referi ali da tribuna, reconhecemos a evolução registada. Mas existem setores estruturais que não se compadecem nem com medidas, nem com políticas, cujo prazo temporal seja apenas de 4 anos ou com vista ao próximo momento eleitoral. E por isso apelo aos próximos eleitos que vierem a constituir este Parlamento, alguns deles serão repetentes, outros serão novatos, mas que se sentem e encontrem consensos, porque mais do que as tricas políticas, importa encontrar consensos e estabilidade em áreas tão importantes como a saúde, como a educação, como as pescas, como a agricultura. Isto para que não passem mais 40 anos de autonomia e se continuem com os mesmos problemas estruturais. Quanto aos programas de emprego, Sra. Secretária, eles são apenas a maior evidência de que o Governo Regional não foi capaz de gerar as condições de estabilidade na economia que a iniciativa privada necessitava para conseguir também gerar empregos estável e duradouro que absorvessem os desempregados desta região. E, Sra. Secretária, não sou eu que quero o plano integrado das Fajãs. Foi esta Assembleia que o aprovou por unanimidade e que o seu Governo não implementou.
Obrigada, Sra. Deputada.